Eu devo dizer que para mim é uma realidade nova, ou seja, eu não fazia parte de nenhum dicastério e, portanto, foi com muita disponibilidade que aceitei esta nomeação. Enfim, isto está a ser novo, seja para mim, seja também para a própria Secretaria. Portanto, é a primeira plenária da Secretaria para a Comunicação, e isso significa também da parte da Secretaria entrar claramente neste mundo daquilo que é a Curia Romana. Entretanto, os temas são essencialmente dois, podemos dizer assim. Primeiro, a reestruturação de todo o sistema comunicativo da Santa Sé, portanto, não apenas informativo, mas comunicativo, portanto, de muitos média para o multimédia. Não é? Portanto, esta passagem, e é uma passagem, digamos, muito sensível, porque existia uma série de instituições com um passado muito venerável, mas que neste mundo de multimédia deixavam de fazer sentido que trabalhassem isoladamente, não é? E, portanto, trata-se de criar qualquer coisa de novo, integrando aquilo que são os recursos que já existem, mas dando toda uma nova abordagem, digamos, daquilo que é a atualidade informativa e comunicativa de que a Santa Sé necessita. Portanto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a análise desta nova realidade mundial, que são as redes sociais. Portanto, a internet e as redes sociais enquanto ambiente. Enquanto ambiente de vida, não é? Nós tínhamos muito um olhar, digamos, instrumental destas novas realidades. Depois passámos para um olhar, poderíamos dizer, cultural, ou seja, os média que criam cultura. Mas agora temos não apenas os média que criam cultura, mas temos um novo ambiente vital, uma nova realidade que está aí. Não vale a pena estar a dizer se entramos, se não entramos. É uma realidade que se impõe por ela própria, mas onde a Igreja não pode deixar de anunciar o Evangelho, não é? E, portanto, digamos, as consequências desta realidade estão também a ser analisadas a partir de um possível documento a ser publicado.
Pois, falava num passado, um passado glorioso. Temos ouvido destes meios de comunicação do Vaticano. Se falarmos com pessoas da Rádio Vaticano, sabemos que é uma instituição já com 85 anos de vida e de experiência. O Observador Romano é ainda, o jornal é ainda mais antigo, etc. Que ligação pode haver entre este passado glorioso e este novo passo que se está a tentar dar na reforma dos meios de comunicação do Vaticano?
Bem, a primeira relação são as pessoas, não é? Ou seja, uma das condições do Santo Padre foi que ninguém fosse despedido, não é? Que não se dispensasse ninguém. E, portanto, digamos que as pessoas que vão dar este novo passo são as mesmas pessoas que já estavam, não é? Bom, o que é que isso significa? Significa criar também entusiasmo nos próprios colaboradores, no sentido de dar este novo passo e de entrar nesta nova dinâmica, não é? E qual é esta nova dinâmica? Esta nova dinâmica é não de, digamos, de empresas estanques, portanto, a Rádio Vaticana que trabalhava por si própria, a Tipografia Vaticana que trabalhava por si própria, mas de uma colaboração entre estes diversos sistemas comunicativos. Bom, eu creio que isto que é qualquer coisa de importante, não apenas para a Santa Sé e, portanto, para estas realidades vaticanas, mas creio que é muito importante também para a própria pastoral comunicativa da Igreja. Ou seja, mesmo em Portugal, por exemplo, temos não sei quantas revistas missionárias, temos não sei quantos jornais semanais de dioceses, de etc. Temos uma rádio, uma emissora católica, temos uma agência de notícias católica, temos uma série de entes comunicativos de uma forma mais ou menos relacionada com a Igreja Católica. Porquê que todos estes órgãos não hão de colaborar, em vez de competirem entre si sobre quem é que dá a primeira notícia? Porquê que não hão de colaborar uns com os outros? E, portanto, porquê que não hão de possibilitar melhor informação, mais rápida e de uma forma mais que chegue a mais destinatários, em vez de, com a competição, andarem a retardar a informação e a comunicação? Não é? Portanto, eu diria, esta realidade que nos estamos a dar conta, enfim, que já é uma realidade de há 2 anos, não é? Aqui na Santa Sé, no Vaticano, será muito importante. Portanto, trata-se de tentar fazer com que todas estas realidades que têm todas as honras, portanto, desde a tipografia, a Rádio Vaticana, depois a Livraria Editora Vaticana, o Centro Televisivo Vaticano, que todas estas realidades, todas respeitáveis, possam entrar numa nova dinâmica e, portanto, colaborar uns com os outros. Não ver os outros como competidores, não é? Mas ver os outros como colaboradores e perceber que nós somos colaboradores deles e que eles são colaboradores nossos.
Mas qual é a ligação que se pode estabelecer entre esta nova fase e o passado, a experiência longa de mais de um século, em alguns casos, dessa experiência que se acumulou? É uma ruptura para se poder lançar neste novo mundo de colaboração e de internet e de novos meios de comunicação? Ou pode-se falar numa inovação na continuidade, como muitas vezes acontece? O senhor terá sucedido algum bispo na sua diocese e com certeza que não deitou tudo abaixo e não cancelou a história para continuar, não é?
Mas eu creio que o discurso do Santo Padre, hoje, que nesse aspecto, que é claro, e nesse sentido ele falava em alguma ruptura. Portanto, alguma ruptura vai ter que haver. E, portanto, não se trata simplesmente de integrar todos estes meios. Trata-se de uma realidade nova, de criar uma realidade nova. Uma realidade nova que, de alguma forma, integra estes meios. Vamos lá ver, ao contrário de outros dicastérios, em que, pois, os leigos, a família, a vida se integraram num super dicastério, simplesmente, aqui trata-se de criar uma realidade nova que absorva, mas uma realidade nova. E o Santo Padre dizia hoje de uma forma muito clara, trata-se de uma realidade nova. Uma realidade nova que depois vai integrar tudo aquilo que são os conhecimentos e tudo aquilo que são as práticas, com certeza, de todas estas instituições. Mas uma realidade nova e, portanto, alguma ruptura vai haver.
Ouve-se um bocado no ar o temor, sente-se um bocado no ar o temor de que essa inovação seja muito centrada nos meios digitais, atualmente, a internet, Facebook, vídeos, etc., etc., deixando alguns meios que são importantes para algumas áreas do mundo. E uma realidade como a Rádio Vaticano, eu falo da Rádio Vaticano, que é a que melhor conhecemos e que talvez exprimia mais essa pluralidade da Igreja Universal, não é? Com as suas diversas fases de desenvolvimento culturais, linguísticas, etc. Há um bocado o temor de se deixar de lado essas populações que ainda nem têm eletricidade e que se serviam, por exemplo, da Rádio Vaticano para ter a voz do Papa e uma voz católica universal.
Sim, isso o Santo Padre disse hoje também muito claramente. Isso não vai acontecer. E, portanto, seja o prefeito, o Monsenhor Dário Viganò, seja depois o Santo Padre em resposta, disse-o de uma forma muito clara. Isso não vai acontecer. Portanto, não se vão deixar os serviços a essas populações simplesmente pelo facto de elas não terem acesso aos novos meios digitais.
Isso significa manter alguma ligação com o passado, não é?
Sim, sim. Claro, significa, por exemplo, manter as ondas curtas onde elas não podem ser substituídas por outras realidades menos custosas e mais eficientes. Onde só existe a possibilidade de as pessoas acederem às ondas curtas continuarão. Concretamente, em relação às ondas curtas, o Santo Padre disse-o assim com toda a clareza e com toda... já não sei se estava no discurso escrito, se foi uma porque ele de vez em quando acrescenta, não é? Mas recordo perfeitamente, o Santo Padre garantiu isso e, portanto, e sublinhou-o, não é? Portanto, não deixar concretamente as ondas curtas, onde forem a única possibilidade que as pessoas têm para aceder à voz do Papa.
Embora haja uma certa, vamos lá, chamar confusão nisso, porque houve notícia em alguns meios de comunicação de que os bispos africanos se terão lamentado de que já não chegam as emissões da Rádio Vaticano como chegavam antes e que terão escrito ao Papa para que se mantenha precisamente essas ondas. Os bispos ter-se-ão acordado de manhã e escrito uma carta desse tipo?
Não sei, não faço ideia. E, portanto, essas questões históricas não tenho conhecimento delas. Agora, aquilo que ao longo desta plenária foi sempre muito sublinhado, foi a manutenção dos serviços sempre que isso for necessário para o serviço das populações. já antes, o Papa hoje sublinhou e agora de novo voltou a ser repetido. Bom, se isso é um voltar atrás de decisões, não creio. Quer dizer, não me parece que... Parece-me mais um certo pânico que de repente foi criado com alguma ideia que depois não, de facto não correspondia à realidade. E, portanto, quero crer que seja isso. Portanto, que esta ideia sempre sublinhada de manter os serviços que sempre tenha estado na própria planificação.
Base a sua experiência, sei que estudou comunicação aqui na Gregoriana, da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é bispo em Portugal, portanto, um mundo que vai para além de Portugal também. Que contributo pensa poder dar neste processo de reforma dos meios de comunicação do Vaticano?
Bem, a Secretaria para a Comunicação não é simplesmente uma secretaria para a reforma dos meios de comunicação, não é? Bom, aí haveria certamente pessoas, peritos muito mais qualificados que eu. A minha reflexão tem andado muito em dois campos. Primeiro, a relação entre teologia e comunicação. E nesse aspecto tem sido também muito sublinhado, digamos, o ponto de partida teológico e pastoral todas estas reformas, até mesmo no sentido de que é este mundo que existe e, portanto, é este mundo que o próprio Senhor ama e é nele que havemos de anunciar o Evangelho. Digamos, a minha colaboração penso que será por aí e depois, eventualmente, como alguém que esteve à frente de um semanário diocesano e que continua a escrever e, portanto, continua, digamos, a estar atento a este mundo das comunicações. Aí sim. Mas eu diria, essencialmente, no primeiro aspecto teológico-pastoral.
Já se fez uma ideia qual é o ideal da comunicação para o Vaticano no mundo de hoje?
É o estar presente neste mundo onde todos comunicam com todos, não é? Que é muito mais ambíguo e muito mais difícil de perceber em termos de fronteiras e em termos de quem diz o que a quem, não é? Porque quando todos comunicam com todos, muitas vezes podemos cair numa cacofonia, podemos cair num ruído, ninguém sabe o que diz, não é? E esse é um desafio muito grande, não é? Até mesmo para o anúncio do Evangelho. Bom, e portanto, de qualquer forma, este é o nosso mundo, não é? E este é o mundo que Deus ama e que, de uma forma ou de outra, dá vida a uma boa parte do nosso planeta. Mesmo as realidades, por exemplo, de África, onde 15% das pessoas têm acesso à internet, de qualquer forma, são 15% das pessoas africanas, não é? E portanto, não se pode esquecer. E daqui por uns anos, serão 50% ou 75%. Não é? Portanto, este é o mundo que Deus ama, e é neste mundo que havemos de anunciar o Evangelho, e é com ele que havemos de viver, e é com ele que havemos de fazer comunhão.
Para terminar, quais são as suas expectativas em relação a esta Assembleia? Com o que pensa que se vai sair daqui? Foi mais uma informação a membros como o Sr. Bispo, que não está cá no Vaticano, portanto não acompanha todos os dias a Secretaria, ou vão dar algum passo importante nesta caminhada que não é fácil da reforma?
Não cabe à plenária uma tarefa executiva, não é? Portanto, a tarefa executiva cabe, digamos, aos órgãos do dicastério, ao prefeito do dicastério, secretário do dicastério, etc., os vários diretores, e, portanto, não cabe à plenária dar ordens executivas. À plenária cabe fazer uma reflexão acerca de como as coisas têm estado a acontecer e indicar alguns caminhos, não é? E é nesse sentido que temos estado a colaborar. Portanto, não há propriamente uma decisão executiva e efetiva da plenária. Trata-se de um ouvir também, de um ouvir aquilo que representantes, que responsáveis vindos de várias partes do mundo têm a dizer e neste sentido também, deixe-me sublinhar a presença como membros da própria plenária, e creio que isto que é uma novidade, de leigos e concretamente de leigas.
Não são muitas.
Sim, mas para habitualmente as plenárias das congregações são de cardeais. E, eventualmente haveria um ou outro bispo, não é? Que não era cardeal. Agora, aqui para a Secretaria da Comunicação, nós temos alguns cardeais, temos vários bispos e temos também leigos e leigas. Não é? No plural. E isso é também um passo, uma inovação que é de saudar.